Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas
palavras. Salve, salve, amigos e amigas, companheiras e companheiros, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar junto com Diego Torres e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Programa Vamos à Luta conta agora com o apoio cultural do Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Salve, Leandro, salve o pessoal que nos ajuda a existirmos. Estamos aqui na Rádio Cultura M930 para mais de 31 municípios do Paraná, do estado do Paraná. A mais livre de todas, a Rádio Cultura. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Por isso, curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas e, se achar de bom alvitre, indique também para todos os outros conhecidos. Começamos o Vamos à Luta dessa terça-feira, 30 de agosto. Terça-feira, essa chorosa em Curitiba, ao som deste chorinho do nosso camarada Julião Boêmio, com a música Pedacinhos do Céu, composição do mestre do cavaquinho Valdir Azevedo, que dentre tantas composições é autor do clássico Brasileirinho. A versão que ouvimos aqui está no álbum Na Madrugada, lançado em 2021 por Julião Boêmio. O disco está disponível no YouTube, então se você quiser é só chegar lá para ouvir essa pérola. Sobe o som, Migue. Perfeito, Migue, muito obrigado. Belíssima apresentação, obrigado, produção. Começando o nosso programa de hoje, eu gostaria de fazer o seguinte editorial, dois pontos, aspas. Houve um tempo, há não muito tempo atrás, que o Brasil rompeu com grilhões dos países hegemônicos, econômicos, culturais e tecnológicos do mundo. Pela primeira vez desde seu descobrimento, o Brasil investia em educação, pesquisa e ciência. Em uma lógica simples, apenas os países que investem em ciência e educação alcançam autonomia tecnológica e soberania popular, passando de grandes fazendas para grandes nações soberanas. Foram nestes anos que criou-se 18 universidades públicas e centenas de escolas técnicas no país, além das políticas de inclusão social que tornaram realidade o sonho dos filhos e filhas do pedreiro e da empregada doméstica tornar-se um dia doutores. Infelizmente, esse tempo acabou. Depois do golpe de 2016, as classes dominantes optaram por manipular o processo eleitoral, a opinião pública e a justiça para o regresso ao tempo do Brasil colônia, onde alguns poucos lucram muito, enquanto muitos outros padecem. Para conversar sobre esse tema, o Vamos à Luta desse 30 de agosto tem o orgulho de receber nos seus estúdios, o estúdio da mais livre de todas, o ex-ministro da Educação, Dr. Renato Janine Ribeiro, professor aposentado de filosofia da Universidade de São Paulo, da USP, que atualmente está presidente do SBPC, Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, entidade que conta com mais de 3.500 sócios e mais de 165 entidades. Renato Janine Ribeiro, é um prazer recebê-lo no programa Vamos à Luta, seja bem-vindo, estamos muito orgulhosos e aqui estendemos nosso tapete vermelho para a sua chegada.
Nossa, muita honra, obrigado Felipe, obrigado a todos que estão nos ouvindo.
Muito obrigado, Renato. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando um pouco sobre esse momento atual do qual ainda estamos vivendo, mas principalmente uma época que nunca tinha sido vista em toda a história do mundo, que foi esse momento pandêmico. O momento pandêmico colocou o Brasil com uma necessidade real de ter os seus olhos voltados à ciência. Porém, houve um processo grande de negacionismo, não só por pessoas desinformadas ou que foram alargadas por uma disseminação de conteúdo inverossímil, mentiroso, aquilo que eles chamam de fake news para todo mundo, mas assim, muitas pessoas também, doutores, médicos e tudo, que apostaram em terapias não eficazes ou na relação da não vacinação. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito, Renato, de como você viu esse processo. Houve uma briga entre o presidente atual com os governadores, com os prefeitos das cidades, houve inclusive um consórcio feito pelos estados do Nordeste para que pudesse garantir esse processo de vacinação. Então, eu gostaria de começar com essa pergunta.
Bom, vamos lá. Na verdade, essa situação de uma pandemia espalhar pelo mundo já aconteceu. Nós temos dois grandes exemplos na história, além de muitos outros, mas dois que se destacam. Um é chamada peste negra. Por volta de 1350, vindo da Ásia, chega à Europa um vírus desconhecido, e que, bom, eles nem sabiam que existia vírus na época, porque o vírus não é visível a olho nu e não havia nada que se compare à medicina atual, mas o fato é que a peste negra, que hoje alguns preferem chamar de grande peste do século XIV, a peste negra matou 30% a 50% das pessoas nas populações que ela afetou. Aldeias, cidades foram devastadas e isso trouxe efeitos importantes, inclusive, curiosamente, um aumento da remuneração dos trabalhadores. E contribuiu nesse sentido para a queda do feudalismo. O feudalismo foi ruindo porque o trabalho começou a ser mais valorizado e os senhores feudais não tinham mais tanto poder para humilhá-los e explorá-los. Mas, enfim, seja como for, você tem uma estatística muito elevada. Se a gente tivesse estatística de um terço para metade de pessoas afetadas que morreram, nós teríamos perdido quase 3 milhões de vidas, entre 3 e 4 bilhões de vidas, bi com B de bola. E perdemos o quê? Perdemos cerca de 6 milhões no mundo todo, né? Então, um pouco mais de um milésimo disto. Então, a gente vê a diferença entre um período que não tinha a menor ideia de onde vinha a doença, que achava que a doença podia ser um castigo de Deus pela má conduta, que achava que podia ser transmitida pelo ar pestilento, que eles chamavam de miasma, que seria, enfim, um ar com um mau cheiro. E a gente salta alguns séculos, a gente chega a 1918-20, final da Primeira Guerra Mundial, a gripe chamada de espanhola, que não tem nada a ver com a Espanha, mas como a Espanha não estava em guerra, não havia censura à imprensa. Então os espanhóis ficaram sabendo que tinha uma peste lá, que também rolava nos campos de guerra da Europa Central, nos Estados Unidos, só que as imprensas desses países não falavam. E aí a peste negra matou entre 13% e 5% da população mundial. Digamos um décimo do que foi morto na peste negra. E, no entanto, já se sabia da existência de vírus, micróbios, bactérias, já se sabia da importância da higiene, da importância do uso de máscara, do distanciamento físico, e ela afetou o mundo todo, mas de forma muito desigual. No Brasil, o dado que eu achei, 20 mil mortos no Rio, 15 mil em São Paulo e nada sobre o restante do país, que talvez tenha sido poupado devido à dificuldade de comunicações daquela época. Comparado com hoje, nem se fala. Hoje, da China até o Brasil, são 24 horas em avião, né? Na época, sei lá, você, a parte do país você não ia, não tinha quase estrada de rodagem, era quase tudo por barco. Bom, enfim, seja como for, o fato é que, mesmo tomando cuidados, a mortalidade foi muito elevada. Se a gente projetasse esse percentual de 3% a 5% para os tempos atuais, teríamos tido o quê? Uma população de 8 bilhões, teríamos tido de talvez 400 milhões de mortos. morreram menos de 10 milhões, no mundo todo, sempre estou falando. Então, dessa vez, o que acontece? Imediatamente depois de se perceber a doença, só demorando um pouco para as autoridades chinesas inicialmente reprimiram a informação, mas foi uma coisa de poucas semanas, imediatamente depois você tem pelo menos uma centena de grupos do mundo fazendo pesquisa. Você tem médicos e organizações que avisam da necessidade do isolamento. A gente é apavorado. Eu sabendo, quando soube da máscara, onde que eu vou achar uma máscara, sabe? Procurando máscara em tudo que era lugar. Demorou até ter gente que costurava máscara, até industrializar máscara demorou tempo. Vocês devem lembrar, todos que estão ouvindo, da falta que fizeram ventiladores, que permitissem ajudar a respirar quem estava sem ar. Como tudo isso foi feito, houve grupos, um amigo meu, Luiz Bevilacqua, que é um notável cientista brasileiro, fez parte de um grupo que concebeu um ventilador que podia ser feito em condições de emergência, sem muito equipamento, e tudo isso foi uma loucura, toda essa parte. Mas esses 100 grupos pesquisando, em um ano geraram pelo menos uma dúzia de vacinas eficazes. E aí, com essas vacinas eficazes, começou-se a campanha realmente para pôr fim a isso. E o resultado é que o Brasil, que chegou a ter 4 mil mortos por dia de Covid, caiu para 300, 200, que é o que estamos tendo, que ainda exige um certo cuidado. As pessoas estão sendo muito irresponsáveis de não tomarem mais cuidados, de acharem que podem se aglomerar, que podem fazer tudo sem cuidado. Isso é, eu alerto todo mundo que o mal não passou. O que acontece é que a Covid está sendo... muita gente está contraindo a Covid e muita gente escapa. Eu mesmo tive Covid no mês passado. E, enfim, tive o quê? Uma coriza por 24 horas, tosse bem desagradável em 2-3 dias. Em uma semana o vírus foi embora. Aí eu fui para Brasília, onde tínhamos a reunião anual da SBPC, e trabalhei feito um louco e normalmente, né? Quer dizer, até deveria ter ficado de repouso, que é o que eles aconselham depois, mas não pude. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Nós tivemos uma prova gigantesca da eficiência da ciência. Esse foi, vamos dizer, o caso quase de manual, para você dizer, olha como a ciência salva vidas. Só lembrando, né? 6 milhões de mortes em vez de 400 que a gente teria no patamar de um século passado. Estou esquecendo a peste negra, porque a peste negra se deu num contexto de total inexistência do que a gente chama hoje de medicina. Então, o mundo cresceu tudo isso. Agora, qual o problema? O problema foram, o grande problema esteve nos negacionistas. No Brasil, como nos Estados Unidos, o negacionismo foi da extrema-direita. Foi do Trump, é do presidente do Brasil, que fizeram campanhas absolutamente sem sentido contra as doenças. É bom dizer, se Bolsonaro tivesse assumido a causa do distanciamento físico, da higienização, de algum tipo de empatia com as famílias que perderam seus entes queridos, ele estaria reeleito com o pé nas costas, mesmo fazendo todo o restante do governo dele. Mas ele não assumiu nada disso. Isso por quê? Porque uma das coisas que nos chama a atenção é a aversão desse governo à ciência, ao conhecimento, à educação em geral. Quer dizer, essas causas você tem, por parte desse governo, realmente uma negação. Eles não querem, não é apenas que eles não querem tal ou qual coisa, não querem ciência, eles também não querem cultura, também não querem inclusão social. Saúde para eles não é uma coisa boa. Então, tudo isso talvez esteja ligado a uma ideia da extrema-direita que eu notei ao conversar com pessoas que estão fazendo recenseamento, recenseadores, e que me disseram que a maior parte das pessoas que eles encontraram que não queriam ser recenseadas eram gente mais rica, não os mais pobres. E por que isso? Eu tenho uma hipótese. Porque se alastrou no Brasil a ideia de que você se vire sozinho. Você não conta com políticas públicas. O recenseamento é um pilar para você fazer políticas públicas, porque vai dizer quantas pessoas são casadas, quantos filhos têm, a renda, mas é um monte de coisa. Então você faz um mapa do Brasil, um mapa plotado, assim, georreferenciado, por assim dizer. Eu posso saber que rua tem mais gente, rua tem menos gente. Isso vale desde o número de deputados ou vereadores cada estado elege, ou cada cidade elege, até as questões de onde você tem que tomar mais cuidado com a saúde coletiva, o que está faltando, que lugares que por não terem água tratada ou esgoto tratado estão gerando mais mortes, qual o impacto disso. Agora, se você tem pessoas que acham que é dispensável que o governo faça e que elas se viram, primeiro, para você se virar, você tem dinheiro. Então, uma ideologia de gente rica. Infelizmente, essa ideologia de gente rica foi muito pregada e difundida junto aos mais pobres. Por exemplo, quando você vê um candidato à presidência da República dizendo que o negócio a fazer com o SUS é privatizar o máximo que pode, candidato, enfim, de segundo, terceiro escalão na disputa, você vê o que é essa ideia de que você não tem que ter políticas públicas. E se você levar isso adiante, você não vai fazer aquilo tudo que beneficia o coletivo, você vai fazer a coisa privada. Só para terminar essa parte. E nós estamos, nesse momento, num momento que prova o contrário. Porque o mundo está sofrendo num aquecimento climático, num desregramento do clima, muito grave, e aí não tem fronteira. Quando tem isso, não dá para você dizer, olha, eu lido com meu apartamento está imune ao aquecimento global. Não está. Seu apartamento não está imune. Ninguém está imune. Nenhum país está imune. Você não pode dizer, bom, esse território tá salvo porque a gente fez tal ou qual coisa. Não está. Todas essas coisas ultrapassam fronteiras de classe, fronteiras geográficas, tudo. Então, está mais que na hora das pessoas perceberem em geral que nós estamos no mesmo barco. E se estamos no mesmo barco, temos que ser solidários. Essa é uma lição importante desses anos muito difíceis.
Perfeito, Renato. E um dos impactos também causados por tudo isso que você destacou, que você delineou, é um descrédito, quase um desprezo, às instituições universitárias públicas, né, no Brasil todo. Ao fazer isso, você investe menos, tem menos pessoas tendo acesso, menos pessoas pesquisando, menos pessoas vai criando ciência e tecnologia, produzindo material e recursos para que possa se avantajar, arvorar assim, a nação como um país de autodeterminação entre seu povo e soberania popular perante outros. Então, eu gostaria de saber, você, quanto ministro da Educação que foi, que participou do governo em 2015, como você vê esse... Se foi muito grave o que fizeram? É um corte? Acredito que, pelas suas palavras, deve ter dado uma dor pessoal ao ver tudo isso acontecer.
Olha, eu fui ministro numa situação muito difícil, porque eu fui chamado para o ministério quando o ex-governador Cid Gomes renunciou depois de uma briga entre ele e Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara. E aí fui convidado, não esperava absolutamente esse convite, embora já tivesse sido convidado anteriormente pela presidente Dilma para uma outra pasta. Mas aí eu falei, não posso recusar, até porque a situação estava crítica. Eu acho que quando você só aceitar um cargo desse quando tudo sorri, não é hombridade, não é coragem. É coragem quando você enfrenta um momento difícil, como, por exemplo, o momento atual. Só foi piorando de lá para cá. Nós tivemos vários anos de piora. Agora, o que foi muito difícil para mim é o seguinte. Dilma tinha acabado de ser reeleita numa campanha que foi muito áspera, com agressão muito grande por parte do candidato Tucano, Aécio, que ela também fez, também a campanha dela não foi uma campanha suave, e uma das coisas importantes era dar continuidade aos projetos de inclusão social iniciados por Lula, o que incluía a expansão das universidades, que é um assunto diretamente afeto ao MEC. E o MEC é um dos ministérios com maior orçamento, historicamente falando. Só que imediatamente depois da eleição ficou claro o tamanho da crise econômica que estava se despencando sobre o Brasil. E o governo teve que enfrentar isso. Como a presidente Dilma, que pesa em todos os seus méritos, não é muito boa comunicadora, o governo não soube transformar isso no que deveria ter feito, que, eu, no meu entender, é basicamente fazer em rede nacional, dizer, olha, a situação está crítica, nós não imaginávamos que fosse, sabíamos que havia problemas, não imaginávamos que fosse desse montante, e pedimos a todos a colaboração. São duas coisas importantes a fazer quando você tem uma crítica. Primeiro, você aponta dizer a verdade e pedir desculpas. Segundo, pedir ajuda, pedir a colaboração. E fazer que todas as pessoas, em especial as que se beneficiaram das políticas de inclusão, percebessem que agora seria um ano, talvez dois anos difíceis, mas que se todos contribuíssem seria positivo. Não houve essa exortação e não houve também essa disposição por parte dos beneficiários das políticas do PT. Eu até falei disso no livro meu, A Pátria Educadora em Colapso, que são memórias minhas no Ministério, e sobre o qual vou tratar amanhã aqui em Curitiba, no Instituto Casa Grande, às 16h. Vou fazer uma palestra a respeito. Bom, e o que, que aconteceu, então? Aconteceu que você teve todos os movimentos dentro da função pública e dentro dos setores vinculados ao Estado para pleitear mais dinheiro, numa hora em que não havia. E virou um Deus nos acuda. O governo não sabia lidar, somou-se a isso o fato de que o candidato derrotado, Aécio Neves, contestou a lisura das eleições. Veja só, ele fez o que o atual presidente está fazendo, só que é a mesma coisa, dizer que as urnas eletrônicas não são válidas. Então, começou isso e, pior ainda, Aécio depois se subordinou à extrema-direita, na época liderada por Eduardo Cunha, para promover o impeachment. Então, nós entramos numa situação de crise total. O ano de 2015 foi um ano muito difícil e que essa dificuldade toda bombardeando a presidente Dilma, com desrespeito à honra dela, com adesivos horrorosos sendo colados nos carros, coisas assim infames mesmo. Mas basicamente o que aconteceu? Surgiu uma crise econômica. Nessa crise econômica, o governo não podia alocar todo o dinheiro que tinha previamente destinado à educação, mas eu posso dizer uma coisa, uma diferença muito grande. Era um governo que jamais fez isso com alegria. Jamais fez isso satisfeito. Jamais fez isso como se não importasse. Ao contrário, cada vez que havia um corte, era no sangue, era na alma, sabe? Isso foi muito duro, porque os governos que vieram depois não tiveram mais esse tipo de preocupação. Eles cortam à vontade. Hoje, dia 30 de agosto, faz menos de 24 horas, o governo editou uma medida provisória cortando profundamente os recursos do Fundo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Profundamente os recursos deles, que já não estão sendo honrados faz tempo. E todo o tempo é isso. O que, que acontece? O Congresso aprova uma lei decente, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, uma lei também mandando usar recursos públicos que existem, que são destinados especialmente à telefonia, para ajudar os alunos pobres, escolas públicas, a assistirem a aula por ensino remoto. O governo veta. O Congresso derruba o veto. Então a lei é promulgada. Ela entra em vigor. Aí quando está para entrar em vigor, na véspera, o presidente edita uma medida provisória suspendendo a lei. É isso que a gente vê agora. Essa lei, essa medida provisória de ontem, é o quarto caso em um ano. Então é terrível. Você tem um antagonismo visceral do governo a essa questão do financiamento de áreas vitais para o futuro do Brasil. Vitais. Então, essa situação está muito, muito preocupante. E por isso mesmo é muito importante que as pessoas, na hora de votar, e não apenas para presidente e para governador, mas para deputados e senadores, as pessoas tenham muita consciência de em quem estão votando. Que não dá para ir para essa eleição dizendo que todos os políticos são ruins. Tanto faz. A vizinha me passou o número de um deputado e você vota em qualquer um. Não dá. Vou dizer uma coisa que é dura, mas que é importante dizer. As pessoas que dizem que todos os políticos são ruins, por alguma razão têm um talento extraordinário para escolher o pior dos políticos. Não é coincidência. É realmente porque a pessoa desenvolve um tal desprezo pela política que ela acaba escolhendo os mais corruptos para votar. Isso no Brasil aconteceu várias vezes em nossa história. Então, por isso que eu acho importante que todo mundo, eu peço para os ouvintes que prestem muita atenção em quem vão votar e que também defendam, junto às pessoas próximas deles, um voto responsável. Votem pessoas que defendam a educação, a ciência, a tecnologia, o meio ambiente, a saúde, a cultura e a inclusão social. Esses pontos eu chamaria o círculo virtuoso. A gente fala muito em círculo vicioso, tem, mas também tem círculo virtuoso. Quando você aposta na cultura, quando você aposta na saúde, preserva o meio ambiente, você melhora a vida das pessoas. E educação e ciência nem se fala.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.